para um toque de 5 segundos. Vocês estão vendo? Jamais se apaixone, amigo. Eu não tenho medo de morrer. Eu só tenho medo de borderline. Tá dominado. Exatamente. Amigos, beta não tem vez. Está entrando no ar o podcast mais heterossexual do Brasil, liderado por ele, que é desejado pelas mulheres, invejado pelos homens, amado pelas crianças, é amigo dos animais. Sim, eu mesmo, disse tudo aqui, fala pra mim. Disponível no pornô, quer dizer, no YouTube, no iTunes e no Spotify. Esse que é o podcast da família brasileira, o podcast da verdade. Está entrando no ar o Gatu Cast. Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do Gato Cast. E dessa vez, amigos, eu não estou sozinho. Estou com meu amigo Mago César. Mago César, você está aí?
Que nome, que noite.
Amigos, hoje, amigos, o Gato Cast vai ultrapassar as fronteiras. Né? A visão 360 do GatoCast, não indo aonde nenhum podcast foi. Não, mas porque eu recebi umas críticas, o Mago César, falando que eu fiz um podcast aí falando lá da lojinha. Não sei se você ficou sabendo, né? Fiz um podcast falando da lojinha. O pessoal falou assim: Knut, pelo amor de Deus, não faça mais podcast falando de ordens secretas. Isso vai fechar muitas portas pra você no futuro, né? Pode acontecer. É, não, eu falo assim: imagina que um dia seu GatoCast cresça, né? E alguém que faz parte dessa ordem veja o GatoCast. Você pode ser retalhado, né? Infelizmente, amigos, nós somos um podcast a favor da verdade, né? E a verdade, ela não escolhe. A verdade é escolhida, né? Nós escolhemos a verdade, né? Infelizmente, nós sofremos represálias, né? Mas hoje nós vamos falar sobre um ponto que nós não poderíamos deixar de falar, que é a magia, amigos. A magia na vida do beta, né? E o nosso amigo Pintacilgo, esqueci, confundi você. Nosso amigo Mago César, Pintacilgo, eu ia adorar participar desse podcast. Mas beleza, o nosso amigo Mago César entrou em contato, né? Falando, Knut, eu conheço tudo sobre a magia na vida do Beta. E eu vou mostrar pra vocês. Hoje, vocês vão conhecer a verdade. Tudo o que estava oculto será revelado, né? Será que a magia é boa? Será que a magia é má? Será que a magia é de Satã? Isso você vai ver. Nos próximos minutos aqui do GatoCast. Mas vai falar, ô Mago César, qual o interesse foi o seu em chegar e revelar, jogar as cartas na mesa aqui no GatoCast? Qual é o seu interesse?
O meu interesse, Knut, principalmente, é mostrar para os betas que existem outros fatores que estão influenciando a vida deles, que podem estar prejudicando ou até mesmo beneficiando a vida deles, e que eles não estão cientes, fatores ligados à magia, de coisas do tipo.
Exato, amigos. Então, é bom, amigos, eu vou ter que fazer um disclaimer logo de cabeça. Se você é ateu, né, ou se você é fanático religioso, é melhor a pessoa sair, né, não escutar. Pula esse, a gente faz um monte de podcast, é só pular esse, né, o Mago César. Se a pessoa, né, é só pular, não precisa ficar com raiva, não precisa fazer comentário maldoso, falar que agora o GatoCast é de Satã, não precisa falar, é só pular, né? Mas então, hoje, amigos, é pra você ver que, infelizmente, o ouvinte do GatoCast, amigos, ele é muito infantil. Tem uma galera aqui, por exemplo, hoje, amigos, sabe que eu tenho um trabalho social, eu disponibilizo apostilas de concurso gratuitamente pra todos os betas que queiram ingressar, melhorar de vida, né? E aí teve um beta que entrou em contato hoje comigo, né, falando assim: Knut, eu preciso da apostila tal. Fui lá e dei, e falei assim: fica com Deus. Aí você acredita que o cara quis entrar num debate comigo? Não, Deus não existe, que não sei o quê. Aí eu, caramba. O cara tá te ajudando, né? Olha só como o cara é mente fechada. O cara está te ajudando. Falei, vai com Deus, não é como provocação, é como se fosse boa sorte, né? E o cara falou assim: não acredito nisso, entendeu? O cara cheio de orgulho. Amigo, com esse orgulho que você tem, com esse negócio, essa presunção, não aceita nem ser ajudado, né? Você não vai lugar nenhum. E pior, você está errado, desculpa. Você vai ver hoje, né? Você está errado, né, amigo?
Não teve gratidão nenhuma por você, Knut.
Não, é gratidão pela vida, né? Né? Agora o GatoCast, além de ser comunista, além de ser comunista, que falam que eu sou feminista, comunista, agora é satanista. Então vamos falar um pouquinho, amigos, como foi a experiência do Knut no mundo espiritual, né? O Knut, ele tem algumas experiências, né? Quando eu era criança, eu tava dormindo. Olha só que coisa interessante, Mago Beto. Mago Beto vai explicar pra mim o que aconteceu comigo, né? Eu tava dormindo e eu vi, enquanto eu estava acordado, eu tinha acabado de acordar, uma pessoa, uma mulher loira, não tem... Loira, pode ser alguém da minha família do passado, né? Entrando no quarto, uma mulher velha, né? Entrando no quarto. E depois ela saiu do quarto. Depois eu saí do quarto, fui ver, pensei que fosse uma visita, coisa assim, né? Tava minha avó e minha mãe, eu falei assim, mãe, eu vi uma mulher. Aí, mano, não tinha mulher nenhuma aqui, amigos, né? Depois, muito mais tarde na minha vida, o Mago César, eu tava assistindo televisão uma vez, né? Eu tava assistindo televisão, eu tava instalando uma televisão, né? É uma televisão lá que a gente tinha colocado. Sabe quando você vai colocar a televisão e tem aquela. Tem um plug vermelho, um branco, um amarelo? Né?
Certo, áudio e vídeo.
Eu tava configurando a televisão junto com aquele moldezinho, né? Que tem pra. De TV digital, né? E aí eu tava tirando uma televisão pra colocar outra, né? E aí a televisão. Na hora que eu tirei uma, a televisão começou a ligar. Ligou, do nada, sem estar na luz. Aí eu só deu tempo de eu gritar: mãe, né? Minha mãe chegou no quarto, viu o Knut com a cara branco, pálido, e uma televisão falando assim, shhh, e apagando, né? Aí eu falei assim, mãe, olha pra, olha, não tá no fio. Aí minha mãe olhou, né, e não estava no fio. Esse caso já foi um pouco pior, porque no primeiro eu poderia ser uma alucinação, eu estar maluco. Não tem problema nenhum eu tá maluco, né? Nesse segundo, no máximo, tem que ser duas pessoas malucas. Aí que fica difícil
de você sentiu muito medo, Knut?
Não, fiquei surpreso, assustado. Mas medo, eu não achei que eu ia morrer, entendeu? Não foi um perigo existencial, né? Mas assim, e a terceira vez, várias vezes aconteceu comigo, um fenômeno que tá bastante tipificado no espiritismo, que é, não, pior que tem mais coisas aí que eu vivi que eu não vou poder falar aqui, mas assim, de sonhar e acontecer no mesmo dia, por exemplo, eu tive um sonho com uma pessoa, eu tive um sonho que é assim, olha, eu sonhei que tinha um político que era extremamente racista, homofóbico, transfóbico, né? Isso não foi em 2018, tá? Isso foi em 2012, eu tive esse sonho, tá? E o cara... só que no sonho, esse político era gordo, né? E o cara fazia muito... Durante o meu sonho, né? Esse político falava, fazia várias coisas politicamente incorretas, né? E aí, no final do sonho, eu ia encontrar com ele num comício. Eu ia votar nesse político, né? E aí, quando eu ia votar nele, aparecia alguém e dava um tiro nele, né? Evidentemente, aí foi um sonho. Que quando aconteceu um negócio com o Bolsonaro, eu gelei, né? Eu gelei. Mas também, eu me lembro que quando teve a final Brasil e... Quando eu fui pra Brasília, quando fui morar em Brasília, lá tem alguma coisa estranha em Brasília, tá? Alguma coisa espiritual ali, naquele lugar. É um lugar pesado, tá?
Sente mal lá?
Não, cara, porque ali, não sei se você sabe, ali tem muitas sociedades secretas ali em Brasília, né? Muitos cultos. Ali é um terreno pesado de espiritual, né? E muitas pessoas começam a desenvolver mediunidade ali em Brasília, né? Isso não foi só comigo. Eu tive várias visões, sonhos, né? Por exemplo, eu tive um sonho no dia que teve a final das Olimpíadas, que foi Brasil e Alemanha. E eu fui assistir o jogo e eu falei pra colega que eu tava assistindo, eu falei assim, o jogo vai terminar 1-1, o Brasil vai vencer nos pênaltis, né? Aí porque eu tinha sonhado com isso, né? E foi aquele sonho que você sente que vai acontecer. Não é um sonho comum, entendeu? E aí teve o Brasil tomou um gol. Eu falei assim, fica tranquilo, o Brasil vai vencer. E ela tinha falado pra mim.
Convicção mesmo, cara.
Como é que é?
Você tinha convicção mesmo.
Convicção total. Convicção, porque não é a primeira vez que eu tinha sonhado com algo daquela forma, né? O sonho real, sabe? O sonho que você não sabe, você pensa que é realidade. Aí você acorda, né? E aí quando eu acordei, quando eu vi que eu acordei, eu já sabia que o Brasil ia ganhar o jogo, e eu falei pra uma menina que era muito minha amiga, né, em Brasília, eu falei assim, olha, o Brasil vai ganhar, eu tive premonição, ela já sabia que eu tinha premonições antes, né, então ela falou assim, ah, então vamos ver, né, a gente assistiu o jogo lá no Sudoeste, um bairro lá em Brasília, né, e aí quando o Brasil venceu, fez o primeiro gol, ela viu, quando o Brasil tomou o gol da Alemanha, né, ela viu que eu não me sensibilizei, né, todo mundo pulou, eu fiquei calado. E aí quando teve os pênaltis, eu falei assim, Brasil vai vencer, vai ser igual ao meu sonho. Quando o Brasil foi pros pênaltis, ela começou, caramba, Knut, você tem poderes, né? Né? Você falou que ia pros pênaltis, né? Aí eu falei assim, tô tranquilo. Aí quando o Brasil venceu nos pênaltis, né? Todo mundo pulou e ela olhou pra minha cara, eu tava parado assim, né? Olhando pra cara dela, assim, entendeu? Eu não comemorei, entendeu? Porque eu já sabia, né? E aí ela falou assim, caramba, vocês são superpoderes mesmo, né? E aí, aí o que eu atribuo? Eu tive várias coisas que aconteceu comigo naquela época, né? Principalmente questão de premonição, de curto prazo. Que é, por exemplo, eu penso numa pessoa que eu sou uma pessoa completamente sem relevância na minha vida. E aí a pessoa só vê a pessoa uma vez. Aí do nada vem forte na minha cabeça aquela pessoa. Cara, por que eu tô pensando nessa pessoa? Daqui a pouco eu cruzo a rua, dou de cara com a pessoa. E o pior de tudo, só que eu dou de cara com ela e não viu a minha amiga, não conversa comigo, simplesmente passa, entendeu? Aí eu, caramba, né?
Parece com frequência, Knut.
Como é que é? Não, isso aconteceu com frequência quando eu estava em Brasília. Depois que eu saí de Brasília, isso passou completamente. Mas assim, isso me faz crer que existe alguma coisa do ponto de vista territorial que acontece. E é por causa disso que eu acho que foi escolhida a saída do poder do Brasil ali, naquela região. Tem alguma coisa estranha naquela cidade.
Sim, inclusive, sem afirmar nada, mas correm boatos de que são feitos muitos rituais pelaquela região ali.
Macabros. Inclusive, lá, faz muito tempo, né? Existia uma bruxa que sacrificava até crianças aí, né? E animais, então, só Deus sabe quantos são mortos ali, né? Mas isso a mídia não cobra, né? Porque muitos políticos, né? Inclusive o Collor, né? A gente sabe disso, né? Inclusive, o caseiro do Collor, depois foi dar testemunho numa igreja e falou que eram mortos bodes, cavalos, tudo que, naquela época do impeachment, ele tentou fazer todo tipo de sacrifício contra os seus inimigos, como forma de proteção, né? Mas então, amigos, eu gostaria de saber que alguns de vocês, amigos, acreditam, infelizmente aqui a gente respeita todo mundo, né? Mas alguns betas estão presos na Matrix, né? Do materialismo. Eles acreditam que o mundo físico, que nós somos um amontoado de células, né? Um amontoado de átomos, né? E que o mundo físico se limita ao material, né? Basicamente, eu já fiz um podcast aqui com alguns ateus, né? Em que eu falei pra eles que existe, que eu pelo menos acredito no dualismo, que existe o mundo físico e o mundo das ideias, né? E que eles não, você não consegue formar a consciência real do mundo físico. A gente não sabe o que produz consciência, né? Pelo menos a gente tem que saber da nossa ignorância, né? E que, basicamente, hoje, com os adventos da física quântica, o materialismo praticamente, pra você acreditar nele, só se você é muito infantil e inocente. Mas muitos amigos aqui do mundo masculinista, eles acreditam que eles são redpilados, né? Eles acreditam, não, larguei a Matrix da religião, agora virei ateu. Não sou mais gado da religião. Agora eu acredito que é materialismo, né? Amigo, você caiu de uma Matrix pra entrar em outra, né?
Sem dúvida. O cara saiu parcialmente da Matrix. Ele tá com a metade do pé nela ainda.
Exato. Explica pra gente, por que que o beta aqui sai da religião, mas continua... Mas vira aquele beta, por exemplo. Quem vem um cara aí, amigos? Que o cara é muito, muito complicado de dialogar com ele. Porque o cara é assim, eu não acredito no Deus Javé. Eu não acredito no Deus Poseidon. Aí eu falei assim pra ele, poxa, cara, mas isso aí é obviamente que esse Deus... Não é pra que, não é esse Deus que a gente acredita, né? Deus Javé, Deus Poseidon, né? Isso aí são antropolizações, né? O homem, a visão do homem sobre Deus, que tá ali nos textos sagrados, né? Mas, assim, Deus é um só, amigos. É que a gente não tem conhecimento real sobre Deus. Deus não é empírico, né? Aí falou assim, não, mas você acredita no Deus da Bíblia? Qual Deus da Bíblia, né? Porque a visão de Deus na Bíblia, no Gênesis é uma, no Pentateuco já é outra, no Novo Testamento é outra, entende? Vai evoluindo, assim como você tem que evoluir. Mas o cara, não, ou é 8 ou 80, ou Deus, aquele Deus lá, barbudo, em cima da nuvem existe, ou não existe nada, né? Aí, amigo, aí fica muito difícil. Fica muito difícil debater com um cara desses, né?
Certeza.
Mas prossiga, amigo, por que você acha que existe um mundo espiritual? Como que foi o seu início nesse mundo da magia?
Eu comecei os meus envolvimentos com a magia a partir do momento que na minha família eu tinha pessoas ligadas ao meio religioso, e inclusive uma pessoa muito próxima, que é o meu próprio pai, e que ele fazia realmente exorcismos. E eu, vezes, eu e minha irmã, nós morávamos numa cidade do interior de Minas Gerais, e nessa cidade o meu pai, ele era a principal referência no sentido de libertar, ser usado por Deus para libertar essas pessoas. E várias vezes de madrugada na minha casa, eu e minha irmã, a gente acordava assustado com pessoas que estavam na sala, endemoniadas, e meu pai fazendo exorcismo, porque as pessoas levavam os endemoniados até o meu pai. Algumas vezes meu pai ia até eles, várias vezes meu pai virava para mim e falava assim: olha, eu tô ali.
Você tá onde, amigo? Perdemos nosso amigo, o mago. O mago foi, eu acho, a magia.
Indo.
Não, continua, amigo, você cortou. Os endemoniados procuravam a sua casa porque seu pai, ele expulsava o Satã das pessoas. Fala, fala.
Isso mesmo. Ele fazia esse trabalho de exorcismo, as pessoas procuravam. Ele era referência, até hoje ainda é, só que agora a gente está em outra cidade. E a partir daí eu comecei a acreditar, porque uma coisa que é você ouvir falar sobre uma pessoa, um vídeo de determinada igreja mostrando alguém possuído. Outra coisa é você presenciar na sua frente uma pessoa possuída por um espírito maligno, uma pessoa completamente fora de si, uma pessoa com uma força sobre-humana. Eu já vi pessoas endemoniadas que eram precisos 4, 5, 6 homens para conter essas pessoas. Eu presenciei isso. E a energia também que você sente nesses locais...
Muito carregado.
Muito carregado. Muito carregado, cara. Você arrepia do pé à cabeça. Quando você olha nos olhos do endemoniado, é uma coisa absurda, cara. Isso quando ele não tá com os olhos revirados e fica tudo branco. E eu vi isso na minha vida, cara. Eu presenciei isso.
Sim, sim. Muitas pessoas vão falar que isso é um produto da mente humana, que isso não tem nenhuma interferência de nada, né? Como que você rebate isso?
Olha, Knut, eu rebato da seguinte forma. Eu vou dar um exemplo muito claro, que eu tenho certeza aí que todos os betas vão entender. Todos nós que somos pessoas decentes, pessoas normais, nós olhamos para uma criança, um exemplo, e nós vemos ali inocência, nós vemos ali amor, nós vemos ali concorda comigo?
Sim.
E uma das coisas que me fez acreditar, depois da minha época, que eu tive também minha época de ceticismo, é um exemplo de pessoas que abusam de crianças. Essas pessoas, elas não são somente pessoas doentes. Essas pessoas, elas estão possuídas por espíritos malignos, espíritos pervertidos. E eu acho que a única coisa que consegue fazer um ser humano cometer uma atrocidade contra uma criança, cometer uma atrocidade de um estupro, de um abuso contra um ser completamente inocente, uma criança, para mim, é um anjo, é um ser de puro amor, pura alegria. E quando uma pessoa comete uma atrocidade com uma criança, isso é com certeza fruto de uma influência maligna. Isso não é uma doença mental, porque nós temos vários casos, inclusive nos Estados Unidos, onde caras que eles tinham vidas pessoais normais, o cara trabalhava, o cara tinha um emprego, o cara tinha às vezes uma namorada, às vezes uma esposa, e ele cometia atrocidades com crianças, com mulheres, e com certeza ele não era doente mental, ele estava possuído por seres malignos.
Exatamente. Então é real, o mundo espiritual existe.
Toda certeza, inclusive, Knut, tem um caso nos Estados Unidos que vocês podem pesquisar aí. Um pai, ele manteve a própria filha dele durante 25 anos num porão, e ele abusava da própria filha dele sexualmente durante 25 anos, e ele manteve ela nesse estado. E ele é um cara que ele tinha uma vida normal, ele não tinha nenhum problema cognitivo, nenhum problema no lóbulo frontal, raciocinava, fazia conta, trabalhava, dirigia normalmente, e na vida pessoal dele ele era esse monstro cometendo atrocidades.
Sim. Então, amigos, a gente tem que começar a pensar assim. Então, primeiro ponto que o Beta vai, quando ele começa a acontecer coisas estranhas com o Beta, ele vai procurar o mundo espiritual. Ou vai ser a igreja, infelizmente a igreja evangélica, ela vai... O grande problema é que eu sou uma pessoa, não sei se deu pra reparar, eu sou um cara pragmático demais, né? Eu não gosto de dividir as coisas em do bem, do mal, entendeu? Igual Deus, existe, não existe, entendeu? É assim, entendeu? Eu sou uma pessoa que gosto de ver nuances de cinza nas coisas, né? Então, infelizmente, na igreja evangélica, se você falar que você teve uma visão, ou isso vai ser incorporado dentro da mitologia evangélica, falar que você teve uma revelação, ou vou falar que você está com o demônio, que você está com o espírito de adivinhação, então como você não quer ser, expurgado lá no meio da igreja, né, o pessoal tirar o demônio de você, então você reprime isso, entende? Então muitas pessoas têm um certo grau de mediunidade na igreja evangélica e resolvem reprimir ou fingir que não existe, né? Ah não, a televisão começou a ligar sozinha? Fingir que não existe, né? Não dá pra explicar? Fingir que não existe, né? É o que muitos caras cínicos fazem, né? Mas assim, muitas pessoas não satisfeitas, né? Porque uma vez que acontece com você, não tem como você ver ateu, né? Ou você... Eu conheço um cara que é ateu, que ele tem muita dificuldade em conciliar essas coisas que... esses fenômenos que acontecem com ele. Mas tem cara que consegue ser tão ateu que ele consegue relevar isso, né? Mas a maioria não consegue. O ponto é que, depois, se você quiser continuar pesquisando, você vai ter que cair no espiritismo, né? E também você vai ter que entrar numa certa de teorias sobre o que acontece com o corpo, o double, a viagem astral, né? Eu me lembro que eu li algo que eu achei que me satisfez, sabe? Que uma vez eu ouvi uma pessoa falando que o que acontecia comigo, de eu ter premonições, é porque a gente, tá, nosso corpo físico, tá no espaço-tempo. Mas a nossa consciência não está no espaço-tempo. Você consegue entender aquele filme Matrix, o Mago César?
Sim.
Essa teoria eu achei muito boa. Que nós estaremos numa realidade simulada. Inclusive o Elon Musk já explicou isso. Por que ele acredita que a gente está numa realidade simulada. E aquele físico, o John Bell, ele explicou por que é mais provável que nós estejamos numa realidade simulada do que na realidade mesmo. Aí tem a teoria lá do quantum mínimo. Já expliquei isso aqui em outros podcasts. Lá da massa... da velocidade, que implica que existe uma programação, um design aqui no nosso mundo, que nós não estaremos no mundo físico, né? E que a nossa...
É a experiência da dupla fenda, Knut?
Conheço, mas deixa eu terminar. Então, o que, que esse cara falou pra mim? Que a minha consciência está acoplada no mundo físico, né? Só que como ela tá, de verdade, no tempo-espaço, né? Ela tá fora do tempo-espaço, então às vezes ela consegue pescar algo que tá próximo do tempo-espaço. Como se fosse um bug na Matrix, entende? Então, é nesse momento que eu tinha essas premonições, entendeu? De coisas que aconteciam em pouco período de tempo depois, entende? Teve duas premonições. Uma foi uma premonição, eu não sei se foi coincidência, que foi o sonho do político que recebeu a tentativa de morte. Aí eu posso classificar que pode ter sido uma coincidência mesmo. E tem, realmente, a premonição de fato, quando eu chego, sonho com algo que aconteceu de forma real e acontece. E também tem aquela premonição de curto espaço de tempo. Olha só, o sonho foi no mesmo dia. E também tem aquela premonição que vem só a mente de uma pessoa e ela aparece pra mim em menos de um minuto, entende? São três fenômenos iguais, mas que dão a impressão pra gente que a nossa mente está fora do espaço-tempo e às vezes ela consegue pescar algo que está fora do espaço-tempo, né? Isso é algo que a gente tem que estudar, né? Se você quiser, óbvio. Mas qual é a sua percepção acerca desse tema?
Quando você disse que a gente pode, na verdade, não estar inserido nesse mundo físico, existe, eu concordo plenamente com você, e existe uma experiência na física quântica que ela demonstra isso. Essa experiência chama experiência da dupla fenda. Essa experiência, cientistas, eles pegaram alguns elétrons e eles jogaram um elétron primeiramente para passar dentro de um buraco. E lá atrás, o elétron, ele se refletia como uma partícula. Ele passava por aquele buraco e lá atrás ele se refletia como uma partícula. Só que quando eles colocavam dois buracos, eles mandavam o mesmo elétron e esse mesmo elétron, ele passava pelos dois buracos ao mesmo tempo e o padrão de interferência que dava no fundo demonstrava claramente que o elétron ele se comporta como partícula e ao mesmo tempo. Isso já é provado. Então,
o elétron se comporta como?
Como partícula e como onda ao mesmo tempo.
Sim.
Inclusive, muitas pessoas não param para pensar. Eu vou dar um exemplo muito simples. É o próprio Wi-Fi. O próprio rádio. Vou te dar um exemplo das múltiplas dimensões. Você já viu, Knut, alguém ter que mudar... o rádio, assim, ó, eu vou querer passar da rádio X para a rádio B e a pessoa ter que andar 100 metros para fazer isso? Você já viu isso?
Não.
Muda a estação no próprio lugar onde ela está. Ou seja, as duas ondas de rádio, elas estão presentes no mesmo local ao mesmo tempo. O que você tem que mudar no seu rádio é a frequência que você está captando. As ondas, elas estão presentes a qualquer momento, em todos os lugares. E outra coisa, você pode entrar num carro.
Você pode entrar num carro? Um carro? Será que perdemos a conexão com o mundo espiritual, amigo?
200 km por sua mente.
Não, você podemos entrar num carro? Fala, amigo. Amigo? Perdemos? Perdemos o Marco César?
Ou está presente, Ares?
Não, tem medo. Você pode entrar num carro, amigo? Repete de novo, por favor. Amigo? Alô? Alô? Você está aí? Será que Satã está na conversa? Alô? Amigo?
Acho que essa onda tá...
É, aqui a onda que você falou de Wi-Fi, realmente a frequência que tá ruim aqui na conversa que a gente tá, né? Mas, amigo, prossiga no seu raciocínio. Meu Deus, o que está acontecendo? Perdemos o Marco César? Será que nós não vamos poder prosseguir com a história?
Tá correndo atrás.
Então, tá difícil, amigos. Acho que
não deu certo.
É, realmente não deu certo, amigos. Nem sempre pode querer dar certo. É, então, tá pesado, o GadoCast está carregado hoje, está com aquela nhaca, né? Infelizmente, as forças do mal estão impedindo que o podcast de hoje saia. Para vocês verem, amigo, vocês chorem, ateus. Hoje mesmo vocês vão chorar antes de dormir. Que o GadoCast tentou fazer o podcast sobre magia, né? A verdade seria revelada hoje, mas realmente as forças do mal estão impedindo que o podcast saia hoje, né?
Que noite?
Fale, amigo, você voltou? Fala.
Sim.
Fala do carro. Não, escutei nada. O carro, fala do carro.
Carro, é uma explicação muito básica que as partículas, elas estão presentes em todos os lugares. Quando a estação de rádio, ela emite a onda para você, você pode ouvir o rádio andando de carro a 200 km por hora, trocar de estação e você vai estar ouvindo a rádio normalmente. Ou seja, a onda, o transporte de informação através das ondas eletromagnéticas, ele é algo que existe, é fato, e as pessoas insistem em duvidar. Agora, você acha que se uma onda pode transportar a informação de uma rádio, por que um trabalho ritualístico de magia, por que não ele conseguiria enviar uma certa energia para a sua vida? É claro que ele consegue, porque a onda, ela porta uma informação. Assim como a onda de rádio, a onda de televisão, ela porta informação, os rituais que são feitos, eles são carregados de energia e de informação.
Ah, então é como se a própria, o mundo espiritual também tivesse Wi-Fi, é isso? Ele também funciona como ondas também? É por isso que em alguns lugares, por exemplo, a gente sabe que na Idade Média, as igrejas eram construídas, as grandes catedrais eram construídas em pontos-chave, né? Que só quem tinha o conhecimento era uma ordem secreta, que não posso falar o nome, né? E que só as pessoas dessa, que eram pedreiros livres, né? E eles tinham o domínio sobre a construção, e eles, só eles podiam fazer as construções das grandes catedrais, que ali seria o pontos onde existiria mais conexão com o mundo espiritual, né? Quer dizer que, segundo o que você está falando, isso seria plausível.
Plausível, com certeza, com toda certeza. Inclusive, eles faziam isso principalmente para captar a maior fonte de energia que nós temos próximo a nós, que é o Sol.
Sim, então quer dizer que o Sol, ele é uma fonte de energia, né?
De energia potentíssima.
Sim. Mas então, vamos lá. Vamos por parte aqui, então. Então quer dizer que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Existe um mundo espiritual. Como que funciona esse mundo espiritual, amigo?
Olha que noite. Primeiramente, a primeira coisa que o Beta tem que entender é que nós não somos meros animais. Nós somos seres evoluídos, dotados de consciência, dotados de alma, dotados de espírito. E tem muitas pessoas que acham que simplesmente nós somos animais sem consciência, nós somos simplesmente...
Morreu, acabou.
Simplesmente seres biológicos, que a hora que você morre ali, acabou, que não tem conexão nenhuma com nada. Eu acho que essa é a primeira coisa que o Beta tem que tirar da cabeça dele pra ele achar a verdade.
Quebrar, Sônia. Quebrar. Quebrar esses conceitos, né?
Pra, com certeza. Quebrar o tabu. Sem dúvida. Todo mundo que você parar pra conversar já teve uma experiência sobrenatural. Todo mundo já teve, que você comentar, que você conversar. Essas experiências, elas são chamadas sobrenaturais, mas na verdade elas são naturais. A verdade é que elas foram ocultadas da massa, foram ocultadas de nós, por sociedades secretas. Então, para nós, aquilo acaba parecendo algo sobrenatural, mas não é. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez, quando eu ainda morava naquela cidade no interior que eu te falei, a minha mãe, ela se mudou para cá, onde eu moro hoje, que é uma capital bem longe. E um dia eu caí de bicicleta com meu amigo, cara, e eu caí de frente para um caminhão. Foi um tombo muito feio, a gente estava vindo no morro, descendo muito rápido, e a gente teve que desviar de um caminhão, a gente embolou uma bicicleta na outra. Cara, eu quase morri, cara, coisa de verdade. E a minha mãe, cara, ela sentiu isso, e o meu pai conta isso para todo mundo. Minha mãe sentiu e ligou pro meu pai na hora. Falou assim: o que que aconteceu com meu filho? Aí ele tentou, né, mandar aquele lero-lero nela, pra não deixar ela preocupada, que eu tava todo machucado. Ele falou: não, pode me falar, porque eu sei o que aconteceu. Aí o meu pai foi e falou: ó, ele caiu, ele teve um acidente de bicicleta, tá todo machucado e tal. E todo mundo que você conversa já teve uma experiência desse tipo.
Sim.
Então, eu não sei por que as pessoas se negam tanto a acreditar que o sobrenatural existe, sendo que ele se coloca à prova, ele se mostra real todos os dias.
Sim, existem vários fenômenos que estão basicamente tipificados, questão dos sonhos compartilhados. Quantas vezes você não teve um sonho e você encontra com outra pessoa dentro do sonho, né? Interage com ela, depois quando você acorda a pessoa tem um sonho igual, isso já acontece milhares de vezes na história, né? Outro fenômeno, pessoas que têm sonhos, isso é muito comum, que estão em ambientes de guerra, né? A pessoa não sabe o que está acontecendo, depois descobre que tinha um parente que estava na guerra, ou seja, é como se fosse memória genética, entende? Como se... isso é muito difícil de entender, cara, mas é como se a nossa própria carga genética consegue passasse alguma coisa espiritual pra gente, lembranças, através do tempo, né? Isso não faz o menor cabimento, mas tá tipificado, né? Questão da pessoa que sai do corpo, né? Pessoa que está em dois lugares ao mesmo tempo, né? Isso aí são coisas que, se você for procurar, tem até um hospital na Holanda, né, que já fez esse experimento. Você se lembra? É aquele hospital que fazia aquelas experiências com EQM, experiências de quase morte, em que dizia-se que as pessoas saíam do corpo no momento da cirurgia, né? E só que o pessoal tinha muita dificuldade de saber quando que a pessoa realmente estava tendo uma EQM de fato e quando era simplesmente fruto do cérebro dela, né? Então o que o médico fez? Ele antes de começar a cirurgia, ele perguntou, um médico holandês, isso tá no YouTube, né? Ele fala assim: olha, tá vendo aquele ventilador ali? Do lado de dentro do ventilador tem uma frase, entendeu? Se você sair do seu corpo, pergunta, eu vou te fazer uma pergunta, qual a frase que tá ali, tem uma frase escrita do lado de dentro do ventilador, né? E aí algumas pessoas que fizeram cirurgia naquele hospital, depois que acordavam, diziam qual era a frase, porque elas diziam que saíam do corpo e conseguiam voar e ver qual era a frase que tava assim, ali do lado de dentro do ventilador. Desenhada, entendeu? Escrita, né? Inclusive tem casos de pessoas que acordavam, né? E saíam do hospital. Entendeu? Tipo assim, saíam do hospital. Teve uma que falou que viu um acidente de hospital com detalhes. Quando ela acordou, ela falou assim: olha, teve um acidente de hospital enquanto eu tava tendo cirurgia, né? Inclusive ele veio pra cá, né? E a pessoa tava falando a verdade, entende? Então, amigos, a verdade tá aí. Se vocês quiserem acreditar, né? Você já ouviu falar de tudo isso que eu tô falando, ô Mago Beta?
Sim, com certeza.
Mas as pessoas vão falar que é mentira, né? Se você não quer acreditar, tudo bem. Volta pra casinha, amigo. Desliga o podcast. Desescreve, tá? E pode dormir. Dorme em paz, né? Mas então, amigos. Vou voltar um pouquinho pra falar sobre você, amigo. Como você entrou nesse mundo, né? Porque acho que tem muito preconceito. O pessoal falando que é macumba, que é satanismo. Explica pra gente como é que foi sua entrada no mundo da magia.
Eu entrei no mundo da magia primeiro quando eu descobri que a magia, na verdade, ela nada mais é do que você alterar a realidade de acordo com a sua vontade. Isso é o que é ensinado dentro dos nossos círculos. E eu, na época, não estava satisfeito com a minha realidade, não estava satisfeito com a minha vida. E eu sempre tive uma sensação na minha vida de que existe algo a mais. Aquilo que o Morfeu fala com o Neo no Matrix, aquela farpinha que fica na mente do cara o tempo todo, falando com o cara, olha, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada, procura a verdade. E eu estava muito revoltado na época por algumas questões familiares, algumas coisas que aconteceram, e principalmente também porque eu sempre desejei muito sucesso na minha vida, eu sempre almejei muito sucesso, e eu não...
Você queria um sucesso, amigo. O que aconteceu com o sucesso? Perdemos o Mago Beta? Perdemos o Mago...
Que eu entendo, não, mais, eu tinha muitas...
Amigo, você que sempre desejou muito o sucesso. Prossiga.
Isso, e... Quando eu entrei na magia, eu buscava muito o sucesso material, eu buscava ser respeitado no meu meio. Eu queria ter uma realidade diferente da que eu tinha, que era uma realidade triste, depressiva, era uma realidade de beta mesmo, de tristeza, solidão, depressão. E eu encontrei na magia uma forma de mudar a minha vida, e realmente consegui mudar.
Sim. Mas como com você? Você falou que você tinha um pai evangélico, então acho que isso não foi fácil pra você. Ele deve ter falado que você tava com demônio, que tinha um negócio era macumba, que tudo isso não existe. Ou a pessoa falar que é tudo fruto da sua imaginação, os ateus. Ou o ateu vai falar que você é maluco e o crente vai falar que você tá endemoniado, né? Eu acredito que foi isso que aconteceu, né? Mas conta como foi o início. Você procurou, buscando uma melhora de vida, e o que, que você encontrou?
Quando eu comecei nos meios mágicos, o preconceito da minha família foi completo, eu fui completamente jogado no ostracismo social. Como eu tinha sido criado no meio evangélico, todos os meus amigos, meus círculos sociais, eles eram feitos dentro do círculo evangélico. Eu era um cara muito de comunicativo, de ter muitos amigos e tal, e eu vi, cara, as pessoas realmente assim parando de falar comigo. Eu lembro uma vez que estava tendo um congresso no qual eu tinha tocado várias vezes, eu sou músico, e eu conhecia todo mundo no local e tal, e eu cheguei numa rodinha assim com várias meninas que eram minhas amigas, que sempre me trataram bem, e chegou ao ponto de eu chegar na roda e todo mundo sair de perto, cara.
Coisa horrível, né?
Horrível, uma sensação horrorosa, então eu sofri muito. Mas,
então você era crente e eu falo assim, você saiu da igreja evangélica direto pra magia? Você não passou pelo ateísmo antes?
Fui direto. Porque é o seguinte, não vou te falar que eu não conheça as teorias dos ateus. Inclusive, eu já li os principais livros, conheço os principais nomes, né? Acho que a gente não pode citar aqui. Mas conheço sim, já li praticamente todos os livros dos autores mais importantes, os considerados os quatro cavaleiros do ateísmo, para quem não conhece, né?
James Dobbs, Sam Harris, já li também esses caras. Inclusive não achei muito.
Hitchens.
Hitchens. O Hitchens é o mais fraco dos quatro. Mas assim, mais honesto, para falar a verdade. Eu não achei ruim não, mas prossiga.
Sim, eu fui direto pelo seguinte, cara. Eu tive um mentor, um amigo meu, Shed, comedor, cabuloso, que eu conheci no meio da música. Cara, ele começou a conversar comigo sobre esses temas, cara. Ele começou a me falar sobre magia, ele começou a abrir minha mente, ele começou a me tirar da Matrix na época, até que eu comecei a pesquisar muito, cara. Eu fiquei fissurado com isso. Fiquei fissurado na
que
época.
Que ano, mais ou menos? Porque na época não tinha internet, só tinha os livrinhos, né? Em que ano foi isso que você entrou no mundo da magia?
Cara, eu não sei te falar o ano ao certo, mas...
2000?
Tem... Antes um pouco.
Nos anos 90?
Anos 90, com certeza. Anos 90, com certeza. E... eu comecei, Knut, a obter resultados, cara. Então, isso foi o mais importante.
Mas obter resultado como? Você fazia uma magia pra conseguir mulher e aparecer a mulher, é isso?
A coisa é o seguinte, cara. O pessoal acha que os rituais, eles são coisas triviais. Na verdade, os rituais, eles servem pra influenciar. No caso da sedução, que esse pessoal... Esse negócio de amarração amorosa, essas coisas, é tudo balela, tá?
Então não dá pra o Beta fazer uma manjinga pra aparecer a LCR em 7 dias?
Não, isso não existe, cara.
Ah, que pena, poxa. Eu trouxe a pessoa errada. Eu tô brincando. Prossiga.
Isso não existe, mas existe sim completamente uma forma de você se tornar mais presente na mente daquela pessoa. Existe uma forma de você se tornar mais atraente aos olhos daquela pessoa, de você mudar a sua energia. Todo mundo que está ouvindo esse podcast agora, eu tenho certeza que já teve uma experiência de chegar uma pessoa perto e você se sentir mal.
Sim, geralmente é uma pessoa que fede, geralmente é uma pessoa feia, isso acontece mesmo, ou gorda, geralmente.
Pessoa esquisita, você se sente mal, você sente uma energia pesada. E ao mesmo tempo, existe o inverso, que é aquela pessoa bacana, que você se sente bem, você sente uma energia positiva, bacana vindo dessa pessoa.
É tipo palhaço então, Bozo, cara... ele chegava no ambiente, todo mundo ficava alegre. Né? Ele estava positivo, o Bozo. Mas prossiga.
Exatamente, uma energia positiva, uma energia bacana. E um ponto interessante que você tocou, é que como eu era mais novo também, eu admito, cara, também, né, eu pensava muito em mulher, cara, na época. Tinha muito esse foco também de decifrar as mulheres, tanto que eu até escrevi um livro sobre isso, né? Estudei todas as técnicas relacionadas à magia sexual, magnetismo feminino, e, assim, comecei a obter resultados, Knut. Eu te falo, cara, dentro de... um ano que eu estava inserido na magia, cara, eu já tinha uma namorada L/10.
Uhum. Sim.
Linda de corpo, de rosto, perfeita, maravilhosa. O tipo de mulher, cara, que na escola nem olhava pra minha cara, nem conversava comigo, cara.
Uhum. Sim, mas eu quero saber o seguinte, como que eram essas magias que você aprendeu no início?
A primeira coisa, cara, que você aprende é a mudar o seu estado vibracional, tá? Eu vou usar novamente o exemplo das estações de rádio. Você só consegue atrair para você aquilo que está em ressonância com a sua energia. Para o seu aparelho de rádio captar a CBN, você tem que colocar lá aquele frequência na frequência da CBN, para você entrar em ressonância com a CBN e receber aquela informação que eles estão passando. Então, a primeira coisa que você faz, um exemplo, quando você quer atrair coisas boas no campo amoroso na sua vida, é mudar a sua frequência. Uma coisa, um exemplo, um erro muito grande que muitos betas cometem, e muitas mulheres deles, é que eles sentem um ódio inconsciente das mulheres.
Não, quer dizer
porque
que
eles foram rejeitados.
Sim, sim. Quer dizer que tem a frequência alfa e a frequência beta. Nós temos a frequência beta. A gente tem que adquirir a frequência alfa, é isso?
Gente, justamente. O beta, como ele foi muito rejeitado durante a vida dele, como ele foi muito massacrado, muito humilhado, ele tem no inconsciente dele uma raiva muito grande das mulheres. Ele tem no inconsciente dele um ódio, uma vontade de vingança, de desprezo. E como nós somos compostos de átomos, e os átomos são energia, e eles possuem e transmitem informação, tanto que a nossa informação genética ela está incorporada nos nossos átomos, perto de uma mulher, e você tem um ódio de mulher na sua cabeça, ela vai sentir aquilo.
É a lei da atração, você atrai aquilo que você deseja, né? Se você está com ódio, você vai afastar, você vai repelir, né?
Justamente, tanto, cara, que você pode reparar que a maioria dos caras que são sheds, que são caras pegadores, comedores, são caras que se dão bem com todo mundo, conversam com todo mundo, tem uma energia positiva. A mulher olha para aquilo, parte daquilo. Ela quer sentir a sua energia. Cara, a chave da sedução chama-se energia.
Então, como que o beta... ele consegue mudar a energia, energia dele, para virar energia alfa, e começar a atrair muita mulher, muitas e muitas, muitas mulheres.
A primeira coisa, isso aqui é uma black pill um pouco pesada aí que eu vou soltar para os betas, tá? Tem muita gente que eu sei que, por não conhecer, na verdade, os fatores, acha que é errado, mas a prática do NoFap, no início... a prática da retenção seminal, ela é inclusive ensinada nos círculos iniciáticos.
Então quer dizer que então isso é muito comum naquelas seitas gnósticas, não sei se você se lembrava, você já ouviu falar disso. Todas as seitas gnósticas do início do século, né, elas praticavam retenção seminal, né? Parece que muda alguma coisa, inclusive as religiões orientais dizem que muda até o seu chakra, a posição, o equilíbrio da energia do seu corpo muda quando você está dominando os seus impulsos sexuais, né? Parece que isso tem alguma mudança, né?
Muda completamente, cara. E a primeira coisa que um beta tem que entender, principalmente... no campo.
Amigo? Amigo, você tá aí, amigo? É a conexão, saiu da frequência? Alfa? Frequência beta? Você tá na frequência beta, amigo? Amigo, volta pra frequência do GatoCast.
Amoroso, eu consegui, eu não me sinto, tô pressionado, tô falando, me sinto, meu amor.
Parece até aquele vídeo lá, aquele disco ao contrário lá da Xuxa. Tá aí, amigo? Tá aí? Alô? Satã?
O que, noite?
Tá aí, amigo. Então, vou voltando aqui. É, não sei agora de onde a gente parou, mas voltando aqui. A gente tava falando sobre energia, né?
Isso.
E a gente falou que o negócio do NoFap. Como que o beta consegue atrair a frequência da alfa, né? Ele parar de se masturbar, então.
A questão é a seguinte. Muitas pessoas, Knut, elas não param pra entender que nós homens, vou dar um exemplo. Você tem dentro de você a capacidade, a energia e os elementos químicos para criar uma outra vida humana. Isso é algo muito sério, cara. Tem gente que acha que o sêmen do homem é algo trivial, sendo que é algo capaz literalmente de gerar uma vida. Exatamente. É lógico que...
Existe o poder espiritual, então.
Com certeza. Tanto que se nós somos seres com alma, como nós dizemos, a energia que está dentro do homem, através do sêmen, quando ela é passada para a mulher, ela é passada também como uma transferência de alma, uma transferência de espírito. Entendeu? É por isso que a maioria dos homens, eles não conseguem controlar essa energia, porque é uma energia muito forte. É a energia criadora da vida. É por isso que tem caras aí que se você falar com ele para ficar 3 dias sem se masturbar, o cara não consegue, porque ele não consegue controlar essa energia dentro dele, ele não consegue controlar os chakras dele.
Sim, sim. Mas então, Rodrigo, como é que é o início da magia? Conta pra gente. Como que é o nível iniciático? Você aprendeu no livrinho? Você aprendeu o quê? Pegar um pedaço de cabelo da pessoa, amarrar, dar nó? Como é que era?
A coisa que você aprende nos ciclos, Knut, é um termo que se chama ação à distância. Você ouviu falar?
Não. Eu sei que existe um fenômeno na física quântica que é parecido com isso. Né? Que dois átomos, irmãos, né? Eles se espelham o seu comportamento mesmo distantes, né? Mas não sei se isso tem a ver com isso, mas prossiga.
Chamado emaranhamento quântico.
Emaranhamento quântico, exatamente. Olha só, meu lugar do queixo é alto nível, meu. Graças a Deus. Mas prossiga.
Inclusive, esse emaranhamento quântico, ele funciona da seguinte forma. Quando você faz um emaranhamento de duas partículas, toda partícula ela tem um spin. E o spin dessa partícula, depois que você emaranhou ela, você pode afastar ela a distância que for. Pode ser daqui para Marte. O que você fizer com o spin, o outro spin ele vai corresponder. Ou seja, depois que duas partículas elas foram emaranhadas, o que acontece com uma, a outra sente. Foi por isso que a minha mãe sentiu quando eu me machuquei na outra cidade.
Sim, isso é, muito, nossa comum, isso é muito comum. Eu tenho um familiar que quando ele sofreu um acidente eu senti também. Eu senti isso. Um familiar muito próximo. Né? Inclusive, quando uma pessoa da minha família morreu, minha mãe uma vez teve um ataque de choro e não sabia por que tinha. Aí naquele exato momento um familiar nosso que tinha morrido. Entendeu? Isso existe, isso de fato.
Isso é muito sério. Muito sério e já comprovado cientificamente. Tem um livro, Knut, que eu gostaria de citar para os betas mais céticos. Ele se chama A Ciência e o Campo Akáshico. O autor se chama Erwin Laszlo. E nesse livro ele faz uma experiência na qual ele coloca dentro de uma sala controlada e isolada magneticamente um casal de namorados que eles estão muito apaixonados, extremamente emaranhados quanticamente. E depois que eles conversam durante um tempo, eles fazem uma sessão de meditação juntos, esse cientista ele separa esse casal, fica cada um de um lado, em salas diferentes, salas eletricamente, magneticamente vedadas, e através da ressonância magnética, quando eles tocavam no ombro da mulher, o cérebro do homem, ele correspondia, ele sentia aquele toque, ele acionava aquela parte cerebral ao mesmo tempo. Quando ele mostrava uma imagem bonita de felicidade para a mulher, o cérebro do homem, ele tinha aquele reflexo de felicidade nele ao mesmo tempo. Ou seja, fizeram também um instrumento de pesquisa com bonequinhos de vodu, no qual eles pegavam uma pessoa, pegavam um objeto da pessoa, que a pessoa já tinha os átomos dela com aquele objeto, né? As pessoas também não param para pensar nisso, né? Uma camisa sua, ela tem a sua energia. Os Sim. seus átomos estão vibrando, eles estão pegando aquela energia. E nessa experiência, eles fizeram...
Fala. Nessa experiência...
Nessa experiência, eles pegaram uma roupa de um determinado rapaz e fizeram um bonequinho de vodu e conseguiram, através de ressonância magnética também, comprovar que, mesmo distante dele, quando eles tocavam naquele boneco, quando eles influenciavam aquele boneco, o cérebro do rapaz respondia magneticamente aquilo. Exatamente. Ou seja, a ação à distância já está comprovada.
Sim, então quer dizer que toda aquela magia que é feita pelos povos pagãos, né? Pagãos, no caso, né? Que a igreja dizia antigamente que era do demônio, né? Às vezes pode ter tido uma influência científica, né? Só que de algo que a gente não tinha conhecimento. A gente dizia que era espiritual, mas na verdade era algo relacionado não à física mecânica, mas sim à física quântica, né?
O grande problema, Knut, é que as pessoas elas associam isso só para o lado negativo. Mas da mesma forma que você negativamente, você pode influenciar positivamente uma pessoa. Um exemplo disso é que mesmo hoje, eu sendo um mago, o meu pai, ele ora por mim. Minha mãe ora por mim. Eles enviam energias positivas para mim e eu sinto isso na minha vida constantemente.
Sim, então, amigo, dorme no lugar do cash, amigo. Não deixe de fazer a fezinha, tá bom? No lugar do cash. Então, eu já fui feito um estudo, mas aí é picaretagem, não acredito nesse estudo não. Que pegaram vários pacientes na UTI e outros pacientes que estavam na UTI também. Só que separaram em dois grupos. Num, eles colocavam os nomes pra ir numa igreja anglicana, esse estudo foi feito na Inglaterra, né? E o outro não levava pra lugar nenhum, né? E eles descobriram que não era determinístico, né? Mas havia uma correlação, eles mudaram os grupos várias vezes, mas os pacientes que estavam no grupo, que estava sendo feito orações por eles, tinham uma maior melhora de longo prazo em relação àqueles que não eram feitos oração por eles, né?
Isso seria uma prova... Sim, esse experimento.
Já viu o experimento, né?
Vi.
Sim. Ah, mas aí o ateu chega e fala assim, não, mas não foi 100% do grupo, então é placebo, é não sei o que, é tudo bem, amigo, tá placebo, não acredita não. Ok, continua aí, né? Mas então, então, amigo, eu tô com curiosidade, você não quer falar, amigo, você não quer falar pra abrir o jogo, mas tem que abrir o jogo, amigo. Abre o jogo, como que é o mundo da magia? Você falou, não, como é que é, livrinho, você pega, tem poção, como é que é, você pega um pedaço de cabelo da pessoa, o beta, como começa, amigo? Por exemplo, eu tô querendo, por exemplo, o cara tá com o pau mole, ele faz uma magia pro pau dele ficar duro, igual o galhão da Gerdau, o cara tá sem mulher, ele faz uma magia pra vir mulher, né, pra ele tá no cio, né, como é que é, como é que são essas magias, né, tem bode no meio, tem sangue, como é que funciona? Abre o jogo, amigo.
Ah, você quer entrar no lado obscuro mesmo?
Aqui é Black Pill, amigo. É Black Pill.
Vamos lá, Knut. Na magia, cara, você tem dois tipos de formas de influenciar a realidade. A primeira delas é através da evocação. A evocação é quando você pede ajuda a seres do astral, a seres da outra dimensão. Você pede ajuda, você intercede a eles para que eles interfiram na realidade em seu benefício. Essas são as magias de evocação. E no...
Uma magia de evocação? Meu Deus, a frequência beta aconteceu de novo agora, amigo.
Normalmente nas magias...
Assim, não, magia de evocação, repete. Magia de evocação. Evocação, magia.
Tudo. Tá beta.
Então, volta aí, magia de evocação. Você está aí? Mago Beta? Mago César? Mago! É, voltei. Tô ouvindo de novo. É, realmente está com um problema aqui, amigos. Os espíritos não estão permitindo que a gente faça o podcast. Eu acho melhor a gente parar por aqui, amigos. O ambiente está pesado. Vocês estão sentindo o ambiente pesado hoje? Está carregado, né? Eu acho que tá pesado, amigo. Eu acho que é melhor a gente parar, né? Porque os segredos seriam revelados agora. Eu ia falar pra ele, pra fazer realmente, pra evocar os espíritos mesmo, pra mudar a vida do Beta. Eu ia fazer isso, amigo. Vocês viram que essa era a minha intenção, né? Mas aconteceu que, no momento, o negócio começou a dar B.O. pra trás aqui, olha. O nosso amigo falou que tá me ouvindo, só que ele não começa a falar. Fala alguma coisa aí, ô Mago César. Nós queremos te ouvir. Nós queremos saber a magia pra deixar o pau duro. A magia pra vir mulher. Pelo menos uma. Pode ser feia. Fala.
Tá me ouvindo, meu amigo?
Sim. A gente fala magia de evocação pra deixar o pau duro. Vai, prossiga.
No caso da magia de evocação, cara, você vai pedir ajuda. Você vai solicitar ajuda de espíritos, de entidades, de seres do astral pra entrarem na nossa realidade, na nossa dimensão e intervirem a seu favor. Essa é a magia de evocação. E nessa magia, normalmente, você faz oferendas para eles, porque eles precisam também da nossa energia para conseguir influenciar a nossa realidade. É por isso que muita gente não entende o porquê dessas oferendas e coloca isso e coloca aquilo para santo tal, coloca aquilo para santo tal. As oferendas, elas são feitas para que você alimente os espíritos que estão na outra dimensão, alimente energeticamente, obviamente, porque eles não estão aqui no nosso plano físico, e para que eles trabalhem para você. É nitidamente e claramente uma troca. Você oferece energia e recebe energia de volta. Enquanto você está oferecendo para ele, fazendo rituais, fazendo evocações, fazendo oferendas a ele, podem sim, eles têm o poder de interferir e intervir no mundo humano ao nosso benefício.
Sim, então aqui a gente tem que desmistificar algum ponto, né? Aqui algumas pessoas vão falar que esses espíritos são demônios, né? É bom a gente ter uma visão um pouco mais aberta, né? Não é que o espírito é bom ou mal, né? Ele tem os interesses dele, é uma troca, né?
Tem gente que acha que os únicos espíritos que existem são malignos, né? O que existe, gente, o que existe é uma outra dimensão. Nós estamos falando de outro mundo. E não sei se vocês sabem, existe também já cientificamente comprovado que o nosso olho, ele só é capaz de enxergar de 10 a 15% da luz visível, ou seja, do mundo real. Ou seja, 80, 70% do que está acontecendo ao nosso redor, a gente não pode ver, a gente só sente. Então, na verdade, você falou assim, eu quero saber uma magia aí para ficar de pau duro. Existe, com certeza, cara, com certeza. O que que é o homem conseguir uma ereção? Isso tá claramente ligado à energia sexual do cara, tá claramente ligado ao funcionamento do sistema cerebral, do sistema de chakras do homem, tanto que isso se prova que quando você, às vezes, está na cama com a mulher, recebe uma notícia muito pesada, você brocha na hora. Entendeu? Você recebe uma notícia muito pesada, ou às vezes a mulher te fala alguma coisa, ou às vezes já aconteceu comigo, eu no meio da transa com a mulher, eu tava sem camisinha, ela falou assim, puta que pariu, e se eu engravidar, o que que eu faço? Cara, eu fiquei com tanto medo que eu brochei na hora.
Paulo encolheu. Uma coisa Paulo só ficou só a cabecinha, só encolheu, foi todo pra dentro, né? Mas
então... Eu, cara.
Então, eu sei como é que é. Então, é, o nosso amigo aqui tava falando sobre fazer as oferendas pros espíritos, né? Você se lembra da sua primeira oferenda, amigo, que você fez para o espírito?
Lembro. E lembro até o motivo, cara.
Conta pra gente, por favor. Compartilhe com a gente, por favor.
Cara, eu trabalhava numa empresa... E essa empresa, ela tinha uma mulher, uma LCR 10/10, maravilhosa, linda, gostosa, simpática, maravilhosa, que, cara, eu bati o olho nela e falei, eu quero essa mulher pra mim, velho, e eu vou fazer o que for necessário pra conseguir. E foi aí que eu comecei a fazer as magias de influência. A primeira coisa que você tem que fazer nesse caso é se tornar presente na mente da pessoa. É aí que o conceito de ação à distância, ele funciona. Falando de ondas, de transmissão, de informação. Quando você faz um ritual e você evoca um espírito ao seu favor, a primeira coisa que você pede para ele, no caso meu, que foi uma oferenda para conseguir uma mulher, eu pedi para esse espírito para que eu ficasse na cabeça dessa mulher o tempo todo, para que ela pensasse em mim o tempo todo, para que ela acordasse pensando em mim, para que ela dormisse pensando em mim, para que ela tivesse vontade de conversar comigo, para que ela tivesse vontade de falar comigo. Cara, e nitidamente aconteceu. Aconteceu de um dia, eu estava no final do expediente e eu estava lá limpando, eu trabalhava numa loja de instrumentos e tal, eu estava lá limpando os instrumentos e tal para ir embora. Ela simplesmente chegou em mim e falou assim, oi, tudo bem? Falei, tudo bem, tudo jóia. Ela falou assim, você tá com fome? Falei, tô. Ela falou assim, vamos ali tomar um café? E a gente foi, cara. E dali a gente começou a conversar. E, assim, depois que eu já tinha ficado com ela, depois que eu já tinha pegado ela, ela comentou comigo que, de uma hora pra outra, ela começou a me observar mais, ela começou a me achar mais atraente, ela começou a perceber mais as minhas qualidades. Isso é uma outra coisa que o beta tem que ficar muito atento, tá? Se você tiver curativa, a mulher tende a ver só as suas fraquezas, só o seu lado ruim. Se você tá com uma energia positiva, a mulher enxerga as coisas boas que você tem. E foi assim que aconteceu. Eu fiz a evocação, fiz o pedido, esse espírito me ajudou.
Esse espírito, ele fala português, amigo? Como é que ele entendeu a mensagem? Como é que foi? Você fez assim, eu quero comer a LCR do trabalho. Você falou pra ele, e desse jeito, ele falou assim, ok, é ela mesmo. Foi assim?
Acontece, Knut. No meu caso, eu sou um ser de mediunidade auditiva. Eu literalmente ouço espíritos. No seu caso lá com a mulher, você viu. Então você é um cara visual. Você enxerga as coisas. Eu ouço as coisas. Então eu nitidamente posso conversar com um espírito dentro dos ambientes adequados e dentro das condições adequadas também.
Você entra no transe e aí você tem contato. É isso? Ou você toma alguma coisa? Ou dentro de um ambiente você consegue se conectar? É isso?
A magia ritualística, você já deve ter ouvido o Eliphas Levi, ele é muito citado, inclusive, nos livros do Nesaham Alita. Ele escreveu um livro que é sobre magia ritualística. E o ritual, que é feito há milhares de anos na sociedade humana, ele é feito justamente para criar um ambiente propício para que você possa entrar em contato com os espíritos. Criar energia para que eles também possam se materializar, possam se comunicar com você, porque eles precisam, repito, da nossa energia para interagir no nosso universo.
Exatamente, amigos. Então, vamos lá. Você fez a oferenda lá para o espírito. O espírito tinha nome, não? Não? Esse primeiro espírito aí. E aí você conseguiu comer a mulher. Deixa eu entender. Você fez uma oferenda pro espírito. Você pode falar mais ou menos o que foi? Ficou chocado, né? É, quanto custou? Você pode falar? Pelo menos o preço?
R$400.
Quantos reais?
R$400.
Poxa, meu, R$400 você ia no AGP, do AGP, do LCR aí, custa muito menos de R$400. Você queria aquela mesmo, hein? Você tá com muita vontade. Então, amigos, vamos falar reto pra vocês. Se vocês quiserem comer alguém, não precisa apelar pros espíritos. Pode apelar pra zona, amigo. É mais barato. Não, tô falando real aqui pra vocês, né? R$400 por causa de uma mulher do trabalho, amigo, né? Mas assim, você pagou R$400, acredito que foi alguns itens que você pagou pro espírito, e aí você comeu a mulher, e foi gostoso.
Ó, Knut, que existe uma diferença entre você comer uma GP e você ter um relacionamento.
Ah, você teve um relacionamento com a LCR.
Momento.
Meu Deus, parece que o nosso amigo voltou pra frequência beta. Esse é o problema do GadoCast, amigo. Aqui a frequência é beta, amigos. É por isso que a gente não come ninguém, né? Ficou falando que eu sou alfa, né? Aqui a frequência é beta. O cara não para de cair. A gente tenta fazer com o podcast, né?
Com a mulher.
Fala, amigo, você teve um relacionamento com a LCR?
E você ali tá andando com você.
Amigo, tá daí?
Ouvindo?
Você teve um relacionamento com a LCR do trabalho?
Tive um relacionamento. O meu objetivo não era só sexo com ela. O meu objetivo era um relacionamento com ela.
Poxa, você é uma angina também, né?
De certa forma, sim.
Tá, mas o que aconteceu nesse relacionamento? Você tinha que continuar... Mas aí acontece, você conseguiu por causa do espírito. Você tinha que alimentar o espírito pra continuar no relacionamento com ela? Pra continuar comendo? Você tinha que continuar gastando R$400? Ou foi só uma vez?
Olha, normalmente a gente mantém, sim, as oferendas, tá? A gente mantém. Até como uma forma de gratidão, tá? Porque se alguém te ajuda, tanto no plano físico quanto no plano astral, você dá uma retribuição, né, uma contrapartida para aquela pessoa, né, para aquele espírito, para aquela entidade que te beneficiou. E nesse caso eu fui muito feliz, cara, e com certeza, assim, até hoje eu mantenho contato com esse espírito e faço oferendas a ele.
Sim. Mas então, esse foi a primeira oferenda, foi no para pegar mulher. E oferenda para conseguir dinheiro, com os beta aí desempregados, que estão no meio da rua, estão quase perdendo o Wi-Fi, não vão poder mais escutar o podcast, né?
Essa tem uma história muito boa, cara. Então,
agora é a hora, amigo. Tem que matar animal, essa aí? Tem que matar gado, bode? Como é que foi isso aí?
Cara, eu não matei nada não, mas eu gastei uns 3 mil, velho.
3 mil reais, mas pra quê? Pra passar num concurso? Pra abrir uma empresa? Como é que foi isso também?
O que acontece, cara? Eu tinha... tinha entrado na faculdade. Eu trabalhava numa grande empresa mesmo, multinacional, estava ganhando muito bem na época. E devido a atritos que eu tive dentro da empresa com certas pessoas, de uma hora para outra, cara, eu fui demitido. Eu fui demitido e eu vi a minha vida desabar, cara, de uma hora para outra. Tipo assim, montaram a casinha para mim mesmo. E eu fui um pato na época e caí, cara. Confiei nas pessoas erradas, montaram a casinha pra mim e eu caí. Então, de uma hora pra outra, eu não tinha mais dinheiro, de uma hora pra outra. Não tinha mais dinheiro assim, não tinha um salário, né? Não tinha mais um... minha autoestima foi lá embaixo, tava me sentindo merda. E, inclusive, comecei a perder... nessa época eu tava mais em relacionamento casual. Comecei a perder a motivação, a autoestima para manter meus relacionamentos casuais, porque para mim era uma humilhação, cara, falar que eu tava desempregado e tal. Então, assim, eu fiquei com muito ódio também, cara, porque assim, eu saí desse serviço porque pessoas montaram uma armadilha para mim, cara, sabe? E eu tava com muito ódio, cara, tava com sangue no olho mesmo. E eu saí desse trabalho com 30 dias depois eu já tava empregado e ganhando.
Você está aí, amigo? Perdemos nosso amigo de novo?
O quê?
Tá, mas qual foi o trabalho que você fez para você conseguir um emprego novo?
Que noite. Apelei mais para um lado negativo, cara.
Você quis a vingança?
Justamente. O que acontece? Como eu disse, você tem a evocação, e agora eu vou falar da outra parte da magia, que é a invocação. Ela, inclusive, ela é muito relacionada à Goécia.
Goetia?
A invocação. Goetia, é isso. E ela é muito relacionada à Goetia. E na Goetia, você literalmente, espírito, trabalhe para você, querendo ele ou não. Por isso que o ritual é muito mais pesado, o ritual é muito mais forte energeticamente e requer muito mais materiais. Ele tem uma contrapartida também, que se o mago não tiver o poder necessário, ele não vai conseguir fazer, ele não vai conseguir realizar, mas na magia de invocação, você está literalmente mandando o espírito fazer o que...
Sim. Como é que é essa Goetia, então? Explica pra gente.
Vamos lá. A Goetia, ela começou através... eu sei que agora tem muita gente que é evangélico aí, que vai ficar um pouco chateado, mas nos nossos ciclos mágicos, quem mais dominou a Goetia até hoje foi o rei Salomão. Ele foi até hoje considerado a única pessoa capaz de controlar os 72 daimons da Goetia. E daimons não são demônios, daimons quer dizer entidades espirituais. E o rei Salomão, ele conseguia dominar essas 72 entidades e colocá-las a seu serviço. Tanto que muito do sucesso que ele teve, muito da prosperidade que ele teve dentro dos círculos mágicos, se deve ao fato de que ele dominava e colocava ao serviço dele esses 72 daimons.
Sim. Tanto é que na Bíblia está escrito lá que ele casou com as mulheres de vários povos, né? Talvez seja daí que vinha essas entidades, né? Ou não, sei lá. Mas então, o rei Salomão, ele era o mestre Pokémon, colecionou todos os Pokémons da Goetia, e ele era o bonzão, é isso.
Justamente. E quando você entra na Goetia, cara, como eu disse pra você, você já entra com uma visão um pouco mais sangue no olho, já não é uma visão muito do bem, é por isso que eu falo que tem uma contrapartida. Eu fiz esse trabalho, cara, porque eu estava com ódio. Eu não ia matar ninguém, eu não ia agredir as pessoas que tinham feito nada comigo, mas eu ia fazer um ataque astral contra essas pessoas, eu ia meter magia nessas pessoas mesmo, entendeu? E eu queria dar a volta por cima, cara, mostrar que elas não iam destruir a minha vida. E foi exatamente o que aconteceu. Pouco tempo depois, eu estava bem.
Peraí, você pagou os 3 mil reais, você invocou uma entidade, né? Você pediu pra entidade que você queria a cabeça lá dos caras, né? Que tinham feito mal contra você. Você arrumou outro emprego. E aí, o que aconteceu com o pessoal que te deu a pernada?
Foi uma mulher, especificamente falando, tá? Ela arrumou um monte de mentira contra mim dentro da empresa. E aproximadamente uns 3 meses depois que eu tava no meu trabalho, ela passou no meu... Olha que foda. Ela passou no meu trabalho, que eu trabalho numa empresa bem conhecida, e ela me contou com a boca dela que ela foi demitida.
Então, era um carro que
ela ganhava mais de 10 mil reais, cara. E ela simplesmente foi mandada pra rua.
Exatamente. E foi por causa da Goetia.
Sem dúvida alguma.
Mas então, a Goetia, ela é uma parada que, por exemplo, eu tenho um amigo meu, o agente Smith, ele era ateu, mas aquele ateu, ateu que dava risada, assim. Ah, que não tinha gado da região, porque acredita em Deus, né? E aí o agente Smith, ele conheceu umas mulheres que faziam magia de Goetia, né? Ele viu, né, o poder da magia, né? E aí falou, amigo, eu não sou cristão, mas agora ateu não sou idiota de ser mais. Eu vi que existe um mundo espiritual, né? Você, feito esses trabalhos aí, qual é o tipo de trabalho que você fez aí para melhorar áreas da sua vida?
Né? Primeira coisa, cara, os primeiros trabalhos que eu fiz depois que eu saí da Matrix e que eu percebi que, infelizmente, o nosso mundo é muito materialista, cara, eu fiz mais com relação aquisições materiais, a bens materiais, para adquirir uma estabilidade mesmo. É lógico que hoje eu não trabalho mais somente nessa área. Hoje eu trabalho mais com ajuda. Eu não fico contando isso para os outros, porque se você contar, eu acho que perde o valor. Mas eu dou muito dinheiro para mendigo, eu ajudo pessoas, eu faço... pessoas me procuram para fazer trabalhos, pessoas que estão praticamente perdendo o emprego me procuram e eu consigo fazer trabalhos e mudar a energia do ambiente da pessoa, e a pessoa mantém o emprego. Às vezes algumas são até promovidas, pessoas me procuram. Tem um cara, vou te contar um caso específico, cara. Eu tenho um amigo meu, pensa num cara Chad. O Chad, 1,80m, cabelo liso.
Cabelo liso? Perdemos o nosso amigo.
Tá com certo? Bombadão. Ele fica de quê?
Fala, amigo. Você tá aí? Tá aí?
O quê?
Tá. Termina a história do seu amigo Chad de cabelo liso.
Então, esse cara, Knut, ele me procurou uma vez desesperado, cara, porque ele, mesmo tendo todas essas características, a vida moral.
Ah, ele é a beta, ele é o famoso Shed Cell, né? Shed, porém, celibatário.
Existe, porque não adianta nada o cara ser bonito, não adianta nada o cara ter um corpo bacana, cara, se o cara abre a boca e não sai nada, se o cara não tem uma energia bacana, se o cara não consegue envolver uma mulher, se o cara não consegue trazer uma mulher pra perto. E outra coisa, falo mais, tá? Pra abrir o ouvido de muitos betas aí, tem muita gente aí que tá sozinho porque meteram magia negra em cima de vocês, tá?
A gente tem que se proteger.
Existem pessoas... Tem que se proteger. Existem pessoas que fazem trabalhos pra fechar os caminhos amorosos das pessoas.
E às vezes o cara tá desempregado e não arruma emprego nunca. É por causa de fechar o
trabalho. Cara, não arruma nunca. Não arruma nunca. Tem cara que vai em entrevista, entrega 1 milhão de currículo e não consegue nada, velho. E o cara não sabe por quê.
Exato. Mas então, esse seu amigo Chad, o que aconteceu com ele?
Então, ele me procurou na época e pediu pra mim, cara. O cara me pediu chorando que eu fizesse alguma coisa pra ajudar ele. Ele, até então, eu nunca tinha feito nada assim pra ele em específico. E a gente começou a fazer, cara, um trabalho de magia, né? Um trabalho que a gente chama de trabalho de sedução, um trabalho pra mudar a energia dele perante as mulheres, um trabalho para mudar a visão interna dele sobre as mulheres, e fizemos evocações também para que ele tivesse um auxílio espiritual mesmo. Só que é o seguinte, Knut, esses trabalhos, ao contrário do que as pessoas pensam, não são trabalhos arbitrários. Esse rapaz, ele gostava de uma menina específica, apesar dele ter um tempão que ele não pegava ninguém, mas ele gostava de uma menina específica, e nós fizemos um trabalho para que ele conseguisse aquela mulher que ele gostava para a vida dele.
Exato.
Nós fizemos oferendas e, cara, demorou exatamente 6 meses e ele já estava morando com a menina.
Complicado. Eu me lembro de um caso, vou perguntar para você, Marco César. O meu vizinho aqui do prédio, eu acho que eu já contei essa história, mas vou repetir, tá bom? Ele é um cara muito zoeiro, né? Ele estava morando com uma mulher, ele tinha um emprego, né? E aí, um belo dia, ele tinha feito uma macumba aqui perto de casa, né? E esse cara ele é aquele cara, tipo assim, zoeiro, né? Joselito, né? Esse cara foi lá, tinha feito uma macumba e deixou uma cachaça pro santo, né? O segredo do cara foi lá, pegou a cachaça do santo e virou a cachaça. Ah, isso aqui não tem poder nenhum, né? Foi lá e virou a cachaça. Beleza, né? Beleza. Naquela mesma semana, a mulher dele foi embora e ele perdeu o emprego, né? E aí, cara, ele ficou um tempão desempregado, né? Até que ele começou a falar, caramba, né? E quando você fica desempregado, tudo começa a cair na tua vida, né? E aí, tudo começa a desabar, né? E aí ele conversou isso com outro colega meu e falou assim, poxa, mas o que aconteceu, cara? Eu falei assim, cara, eu acho que foi por causa que eu bebi aquela cachaça lá da macumba. Aí, poxa, cara, você não fez isso. Você fez isso? Então, cara, vem comigo hoje, a gente vai lá no terreiro, a gente vai ver isso lá com o Pai de Santo, né? Aí eu disse que foi lá, falou assim, aí o Pai de Santo chegou e falou assim, amigo, não tem problema, tá? A entidade já falou comigo, só quer a cachaça de volta, né? Parece que ele foi lá, deu a cachaça. Naquela semana ele arrumou um emprego novo, mas a mulher não voltou pra ele mais, né? Talvez a mulher ia terminar com ele de qualquer jeito, não foi por influência espiritual. Mas essa história aconteceu aqui com o meu, do meu prédio. Você acha que isso é possível? É plausível isso acontecer?
Sem dúvida, Knut, e acontece sempre, cara, e as pessoas não enxergam, na verdade elas não querem enxergar. O que esse cara fez, na verdade, é que ele deu uma permissão, ele abriu uma brecha na aura dele para que essa entidade pudesse prejudicar. Foi o que aconteceu, tá claro.
A entidade tava na dela, não queria o mal, mas ele que provocou, né?
Ele provocou, ele deu abertura para ela. A partir do momento que ela tinha a abertura, ela entrou fudendo a vida do cara.
Exatamente. Mas então, segundo o seu... Então vamos lá, Marco César. Você, agora, você depois você evoluiu, você virou... No primeiro, agora você é Lorde Mago aí, né? Você evoluiu aí, Pokémon, virou Raichu. E aí você se transformou no Mago mesmo. Magista, né? E aí você virou lá o Bonzão. E aí você passou a fazer magia para os outros, né? Você cobra para isso? Isso se outros formam numa profissão? Como é que funciona a magia?
Eu não vou ser hipócrita para você, cara. Cobro sim. Tá, cobro sim, porque a primeira coisa que o ser humano tem que aprender é a valorizar as coisas. E ninguém valoriza aquilo que vem de graça. Infelizmente o ser humano é assim. Tá, a ingratidão tá aí, você mesmo já falou várias vezes de histórias de ingratidão que você teve, e eu não vou, cara, perder a minha energia, perder o meu tempo, perder dinheiro pra uma pessoa depois simplesmente virar as costas e nunca mais falar comigo. Então eu cobro sim.
Sim.
Porque eu gosto, se for um amigo meu, eu ajudo, até mesmo sem a pessoa saber.
Você já fez, por exemplo, já viu uma pessoa passando necessidade e fez uma magia pra ela melhorar e ela melhorou?
Teve um amigo meu, na época, que ele tava prestes a se casar, mas muito amigo meu, cara, muito brother meu, tava prestes a se casar e, cara, faltando uns 2 meses, assim, pro casamento, o cara foi demitido, ele tinha um trabalho mediano, assim, ele tirava, vamos colocar aí, um pau e meio por mês, assim, e ele não era um cara shed, cara. A mina tava com ele, assim, meio que pela questão da provisão mesmo e tal. E, cara, nitidamente, assim, quando ele ficou desempregado, ele entrou naquela espiral descendente e a gente já tava vendo, eu mesmo já tava vendo que a menina já tava largando dele, cara. Ele ia perder a mulher mesmo, não adianta. Tanto que essa menina traiu esse cara semanas antes do casamento. Traiu esse cara semanas antes do casamento, porque ele tava na merda e tal. Só que o que aconteceu? A gente fez um trabalho. Esse cara conseguiu um emprego, Knut. Inacreditável. O dia que ele falou comigo, aonde ele tava... Eu não vou falar exatamente, cara, mas assim... Ele conseguiu um emprego num dos maiores clubes de futebol do Brasil, cara.
Não é o Botafogo, com certeza. Você falou dos maiores... Com certeza não é o Botafogo, né? O único tricampeão mundial, né? O Fogão. Então, amigos, então quer dizer que a magia funciona, é real. Não adianta fingir que não existe. Não adianta ignorar. Os espíritos não vão ignorar você, tá bom? Está acontecendo. Você acredite ou não, né? Você pode viver como uma criança inocente, né? Acreditando que tudo vai acontecer do jeito que você quer e que nada vai influenciar. Mas existe um mundo. Eu tenho uma crença e nem acredito que isso é sobrenatural, porque eu acho que isso é científico. A gente que ainda não descobriu direito como que as coisas funcionam, né? Mas assim, via de regra aqui, amigo. Você já ouviu falar dos elementais da natureza, o Mago César?
Sim.
Você acha que isso tem uma influência, os 3 elementais da natureza, no poder da magia? Porque muitos povos antigos já sabiam disso, né? Eles tinham esse conhecimento. E parece que esse conhecimento se perdeu e ele foi dominado por sociedades secretas. Antes ele era um conhecimento comum e agora ele é um conhecimento que só tem em alguns lugares. Ele tá oculto, né? Você precisa ir atrás deles, né? Mas você acredita nos elementais da natureza? Explica pra gente o que seriam eles.
Eu acredito, com certeza, sim, nos... Eu acredito, cara, principalmente, que todo esse conhecimento que foi ocultado é o que gera essa geração, perdoem a palavra, mas essa geração de escravos que nós temos no capitalismo, onde você tem 4, 5% da sociedade vivendo como reis, porque eles têm esse conhecimento. Isso é uma coisa que o beta tem que enxergar. Cara, se você não tem direito de fazer o que você quer, se você é obrigado a trabalhar no sub...
Ah, meu Deus, mentira. Meu Deus, quer dizer que perdemos.
Emprego, se você...
Se você tá em outro canal, você foi pra trabalhar no subemprego, obrigado.
É o...
Fala. Você tá trabalhando, obrigado, empurrando a bike do Beritz, né? A bicicleta do Itaú. Fala, fala, meu. Você tá servindo a meritocracia, tô correndo atrás.
Obrigado a trabalhar.
Fala, amigo. Volta pra frequência beta. Você tá na frequência Olha. Alta. Vem pra frequência beta, vem! Vem pra frequência beta, você também. Vem! Vem, volta pra frequência beta. É porque o mago é muito alfa. Ele fica lá fazendo uma magia lá pro pessoal arrumar mulher, pro pessoal arrumar emprego, né? Aí precisa vir aqui pro pessoal que só tem... O Gatcast é muito carregado, amigos. Aqui tem muito desempregado. Aqui tem muita gente feia, né? Aqui tem muita gente derrotada, né? Então o ambiente é muito pesado. Um mago que tá num bem bom, ele vem pra cá, é a frequência diferente. Então é natural que ele tenha esses problemas técnicos, né? É a frequência espiritual. Né, Mago César? Você tá aí, Mago César? Não está? Perdemos o Mago César em definitivo. Meu Deus, né? É terrível, amigo, o que acontece. É isso que eu digo. Nós somos tão betas, amigos, mas tão betas, que até a nossa frequência, ela repele, né? Porque o gado quer é carregado, né? É carregado. Vocês já reparam? Já reparam? Muita gente falou assim, desde que eu escutei o GatoCast pela primeira vez, tudo começou a dar errado na minha vida. Eu já escutei algumas pessoas falando isso, né? Que o GatoCast, ele tem alguma coisa ruim no GatoCast. Só atrai coisa ruim. Eu escutei uma pessoa, não. Desde que eu comecei a escutar o GatoCast, minha mulher foi embora, perdi o emprego, minha mãe morreu, né? Fui despejado, né? Então, eu falei, vamos parar, amigo. Será que o GatoCast não é responsável pelo fracasso de vocês? É possível. Será? Bota aí nos comentários. Será que... O que aconteceu desde que você escutou o GatoCast? Será que não é o GatoCast que tá com uma energia ruim? Uma energia beta? Né? Que você tá precisando se livrar dessa energia? Será que você não precisa exorcizar o GatoCast da sua vida? Né? No mínimo, você pode apertar esse botãozinho aqui vermelho. Desinscrever. Né? Só no último podcast... Já foi uns 50 que foi embora. Né? Eu quero mais. Se inscrevam, amigos. Tô querendo renovar o público do GatoCast. Até porque eu também quero jogar fora o público com energia pesada, né? Tá aí, amigo! Voltou? Mago César? Tá aí? Perdemos, Mago César. Perdemos. Já era, amigo. Vocês viram que não dá certo mesmo. Então agradeço aí vocês por terem audiência, por terem falado com o Val... Por terem escutado aqui a nossa tentativa, né? Mas realmente a magia tá obstruído. Eu acho que fizeram uma macumba pro GatoCast. Pro GatoCast não crescer. GatoCast, enterrar o caminho do GatoCast. Eu acho que o GatoCast está precisando fazer um trabalho para explodir. Quando o GatoCast fizer o trabalho, é uma magia, o GatoCast vai bombar, né? Tem algum espírito obsessor. Engraçado, amigos, olha só, foi quando nós íamos falar sobre os elementais da natureza, né, que o negócio desabou, né? Então, amigos, muito cuidado com os elementais da natureza, né? Isso aí, amigos, mas é muita coisa aí que vocês não estão preparados, né, amigos? Talvez, vamos fazer a parte 2? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a parte 2 num outro aplicativo, né? Que não vai ter esse problema aí. Ou fisicamente com o nosso amigo. Pra que ele revele a verdade. Como que é feita a magia? Como ela age na vida do beta? É possível um beta virar alfa? Pra onde nós vamos? Como é o mundo espiritual? Será que tem sexo no mundo espiritual? Será que você, também na outra vida, você não vai comer ninguém igual essa? Ou será que você vai pelo menos ficar de pau duro? Essas e outras perguntas você vai no próximo podcast. Até a próxima. Tchau.